Primeiro volume da obra. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios sofrem os que nada sabem, e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasos. É um saber que atrasa. É um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que todos necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito, é lutar em vão. Todos sofrem, enquanto viverem assim, trabalhando contra a própria natureza, trabalhando contra si mesmos. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra os seus próprios habitantes, oferecendo-lhes, então, terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra os seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável, aparentando o que não são, pensando serem limpos e muitas vezes chegam até ter nojo de si mesmos, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza, por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras, e sim, tudo a pior. Muitas vezes, aparentam estar bem, mas aparências não são verdades, e por isso, tudo se aniquila, e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte, e quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde, e nunca os encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem, erradamente, progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o. Os que não queriam estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreendem a sua natureza por bem irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis. E para esses assim, todo sofrimento é pouco. E só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por isto ou por aquilo, demandando por isto ou por aquilo, por negócios ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados, sem sossego. Em certas horas e certos dias, nem vivem, vegetam, abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro, tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares é que, ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e por isso são considerados médiuns. E para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador. Pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre. Estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador, estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo para si tudo de bom e de melhor. E pergunta o vivente: como podemos abraçar o Criador? Eu respondo: conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo. A imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza, e por isso embora em mais da metade do caminho, continua incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional. Pois se estivesse na espiritualização, o que todos precisam para completar a sua natureza, o Espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo. Mas não o fez, nem o poderá fazer, porque Espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional.